Você está ouvindo Feijoada Completa.
O sabiá no sertão, quando canta, me comove. Passa 3 meses cantando, e sem cantar passa 9. Porque tem a obrigação de só cantar quando chove.
É de Lirinha e Cleiton Barros, Chover, com o cordel do Fogo Encantado.
O dia 5 de novembro de 2015 ficou marcado na história do Brasil por causa de um grave desastre ambiental. A barragem de rejeitos do Fundão, no município mineiro de Mariana, se rompeu. 34 milhões de metros cúbicos de lama com resíduos tóxicos foram despejados.
O mundo ficou estarrecido com o desastre. que desalojou famílias, prejudicou a agricultura e provocou danos ambientais. Minas Gerais e Espírito Santo foram atingidos.
Como está a situação da região de Mariana quase 2 anos e meio depois? O que já foi feito para amenizar as consequências do desastre? É o que a gente vai saber a partir de agora com o padre Geraldo Barbosa, ele que apoia o movimento dos atingidos por barragens e tem acompanhado toda essa situação. Padre Geraldo, muito boa tarde, obrigado por falar com a gente.
Boa tarde, nós agradecemos também esse comunicado e essa oportunidade de poder expressar através da Rádio Câmara toda, pelo menos uma síntese, um resumo, né, do que tem sido a vida dentro de Mariana, Barra Longa, as comunidades que foram atingidas pelo rompimento da barragem.
Padre, para a gente começar fazendo um panorama, como que está a situação hoje na região atingida?
Bento Rodrigues está toda ela dizimada, mas um grupo de pessoas atingidas, lideranças desta comunidade, tem sempre se encontrado lá nesse espaço e na parte assim religiosa, sempre celebramos lá também onde não foi atingido, por exemplo, agora via sacras, celebrações. Agora, na questão dos direitos, o que nós temos acompanhado com as reuniões das comissões, inclusive com a Caritas, com o MAD e as próprias lideranças aqui, pouca coisa ainda foi feita no sentido de uma melhor reparação, não apenas reparação ou compensação, aquelas coisas que desde o início a empresa prometeu. O que se espera é o reassentamento, né, de Bento Rodrigues, de Paracatu, e também daquelas famílias que, na sua maioria, perderam suas casas, seus rendimentos, seu modo assim de viver, porque eles viviam numa comunidade onde tinham as suas plantações, lavoura, animais, o cultivo de hortifrutos, granjeiro, tudo isso eles perderam. Então, hoje, a maioria vive com a indenização, né, que a empresa passou, que significa um cartão, alimentos e um salário também de acordo com o salário mínimo, com mais 20% das famílias que perderam tudo.
Padre Geraldo, em relação à questão ambiental, o que vocês reparam, vocês que conhecem a região há muito tempo, vai ser possível reparar os danos? O que é que ficou mais prejudicado? Foi flora, foi fauna, foi a terra, né, que as pessoas usam para a agricultura? Em termos ambientais, quais foram as piores consequências desse desastre?
Na verdade, Cláudio, o que acontece? Em termos ambientais, tudo foi perdido nessa região de Bento Rodrigues. Em alguns lugares das comunidades atingidas, o que a gente tem acompanhado ao longo da bacia do Rio Doce também, muita coisa ainda se espera. Ainda há pouco tempo, por exemplo, nós tivemos um estudo mais apurado com a Caritas, que tem acompanhado também os atingidos para um melhor acompanhamento e também não serem apenas não receber apenas as informações que vem hoje da chamada renovação renova. Hoje, nesses lugares onde a lama passou, não tem como mais plantar, pescar, cultivar. Por isso é que no caso, por exemplo, de Bento Rodrigues e Paracatu, novos reassentamentos aqui estão sendo projetados. Mas há um desânimo por parte assim da população destas comunidades atingidas, porque eles veem as empresas operando para voltar a funcionar, como a construção de diques e várias outras ações, mas não veem o mesmo empenho para poder ter a sua vida de volta, ou pelo menos mais parecida possível com o que eles viviam antes.
Ok, padre, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, padre Geraldo Barbosa, e parabéns pelo seu trabalho de acompanhamento, de apoio a essas pessoas que foram diretamente atingidas pelo desastre ambiental. Um abraço e bom fim de semana.
Obrigado, e nós temos também, Cláudio, a Sirene, que é um jornal escrito pelo movimento dos atingidos. O padre João, deputado federal, sempre tem dado um apoio especial também. E agora, amanhã, nós vamos debater sobre a questão da água de Mariana, preparando-nos para o Fórum Alternativo Mundial da Água. Inclusive, nossa paróquia, que vai acolher, né, essas pessoas que vêm do movimento dos atingidos por barragens. Vamos ter também o Congresso do Povo, com o encontro de formadores, para ajudar as pessoas a tomar uma melhor consciência do seu papel nesse cenário político. E agradecemos também a Rádio Câmara poder levar esse programa e essas devidas informações. Mas sugiro também, numa próxima oportunidade, que as coordenações locais da Cáritas e do MAB possam também apresentar, né, suas considerações e o trabalho que envolve tudo isso que tem sido feito, ou pelo menos feito por essas associações, por esses movimentos.
Ok, padre, muito obrigado pela sugestão. Um abraço, viu?
E seguindo já a sugestão do padre Geraldo Barbosa, nós vamos falar agora com o coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem. É o Tiago Alves da Silva, que mora na região atingida pelo desastre ambiental em Mariana. Tiago, muito boa tarde, obrigado por estar com a gente.
Boa tarde, Mônica, Cláudio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. Estamos aqui em Brasília, a preparação do FAMA. Estamos à disposição.
Tiago, essa semana foi marcada por vários protestos promovidos pelo MAB, na região, em Minas Gerais, no Espírito Santo também. Como foram esses protestos e como que está a situação desde o desastre de Mariana?
Bom, essa semana é a semana do 14 de março, que é o dia de luta pelos direitos atingidos por barragem, né? Dia de luta no mundo inteiro, e o MAB sempre faz as suas atividades, principalmente nessa ocasião. Aqui na Bacia do Rio Doce, nós fizemos diversas atividades de denúncia do problema, né, dos atingidos por barragens, especialmente dos atingidos por barragens pela Samarco, para pressionar o Estado, mas principalmente as empresas, para que cumpra o seu papel. Então, fizemos atividades de trancamento de linhas da Vale, né, mineradora Vale do Espírito Santo. Fizemos reuniões com gerentes da Fundação Renova, né, que na verdade é um braço da Samarco e da Vale, e hoje fizemos uma ocupação num escritório também da Renova, na cidade de NAC, né, que fica também na bacia. Essas foram algumas das atividades que têm por objetivo fazer a denúncia do problema dos atingidos e especialmente fazer a pressão popular, né, que é a forma de trabalho do movimento social para que os direitos sejam respeitados.
Tiago, a gente que é da cidade grande, eu até faço um meia-culpa, a gente acaba não prestando atenção nesses lugares onde tem barragem, onde tem mineração, onde tem rejeitos, né? E só foi preciso o acidente de Mariana para muitos de nós que moramos nas áreas urbanas nos darmos conta desse perigo. E uma preocupação que a gente tem, obviamente, é que se existem outros lugares em Minas ou em outras partes do Brasil em que há perigo de ter um acidente como esse, vocês ficam monitorando, vêm outras áreas em que potencialmente pode haver algum tipo de risco?
Bom, só para dizer que o MAB considera que não foi um acidente, né? Foi um crime da Vale e da BHP Billiton e da Samarco. Isso já está provado pelas inúmeras investigações, porque as empresas tinham ciência do risco, né, da barragem explodir, estourar, e não tiveram a coragem, né, ou tiveram a decisão de não fazer as medidas de segurança necessárias. Além da barragem da Samarco, existe uma lista de barragens inseguras em Minas Gerais, mas especialmente naquela região. Aquela região de Mariana, Ouro Preto, de Congonhas, de Sabará, que já está mais na região metropolitana de Belo Horizonte, toda essa região historicamente mineradora tem barragens em risco. Inúmeras delas. Lembrando que a barragem de Fundão era considerada na época uma barragem segura. E um dos casos que nós estamos acompanhando é o da cidade de Congonhas, que tem uma barragem de 80 metros de altura a 600 metros de um núcleo urbano denso. É uma barragem da CSN, né, mineradora. Então, com certeza, naquela região nós teremos possivelmente outros crimes anunciados, porque as empresas têm ciência, o Estado tem ciência dos riscos e não atuam, né? No caso de Congonhas, por exemplo, a empresa CSN quer fazer o alteamento dela, que é aumentar a sua capacidade, né, de armazenamento de rejeito. Foi isso, de forma irresponsável, que fez o rompimento da barragem de Fundão. Portanto, são erros que se repetem, porque as empresas, especialmente as empresas privadas, que não têm qualquer tipo de controle social, né, assim, nem essa possibilidade, põem o lucro à frente da segurança de comunidades e trabalhadores.
Pois é, existe aí um assustador mapa de alerta, um alerta grande feito aí por vocês, e a gente espera que algo seja feito. Agora, Thiago, 2 anos e 4 meses depois da tragédia, alguém já foi punido?
Bom, na nossa avaliação, não. É bom lembrar que existe um processo criminal na Justiça Federal da cidade de Ponte Nova, ali na região também de Mariana, e que 22 pessoas estão sendo processadas num processo, porque ela sabia em algum grau do risco de rompimento e não fizeram nada, né? Ou não tomaram as decisões nos seus lugares de atuação. Esse processo, ele tem cerca de 100 volumes, 400 testemunhas, e não existe nenhum esforço da justiça brasileira de criar condições, inclusive práticas, para esse processo andar. E ninguém foi preso até hoje. É preciso dizer isso, né? Então, do ponto de vista da justiça, a gente tem um quadro de impunidade que é muito claro. Isso é certo, né? E, além disso, nós temos uma grande desconfiança do Poder Judiciário, porque as instâncias da justiça atuam junto com as empresas. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem um acordo com a Samarco e com a Vale, que permite o processo do que eles chamam de programa de indenização mediado, que rebaixa as indenizações, por exemplo, a valores fixos de R$ 1.000 para quem ficou sem água, e R$ 10.000 de dano moral para quem ficou sem água, e R$ 1.200 de dano material de pescador. R$ 1.200. Existe um acordo do Tribunal de Justiça que foi feito um público, um ato político de CEP, nenhum atingido participou desse processo, né? Então a justiça se mostra extremamente parceira das empresas na prática, né?
É muito pouco para quem teve a vida completamente destruída, alterada por conta desse crime ambiental, né? Thiago, a gente segue debatendo esse tema e trazendo recorrentemente para que essa tragédia não seja esquecida. A gente acaba de conversar com Thiago Alves da Silva, ele que é coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem. Thiago, muito obrigado por falar com a gente. Um ótimo fim de semana para você.
Muito obrigado. Vocês também. Queremos chamar os trabalhadores, as trabalhadoras, né, os ouvintes da Rádio Câmara, para estar no FAMA, que vai acontecer entre 17 e 22 de março aqui em Brasília, debatendo o tema da água como um direito humano e não uma mercadoria.
Obrigado, Thiago. Um abraço.
Obrigado.
E quem está na linha com a gente agora também é o deputado Paulo Folletto. Ele é do PSB do Espírito Santo e é coordenador da comissão externa que foi lá em Minas e no Espírito Santo, nas regiões atingidas pelo desastre ambiental de Mariana. Boa tarde, deputado Paulo Folletto.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado, na sua avaliação, em que pé que está esse processo todo? Vocês acompanharam, foram nos lugares onde as pessoas foram prejudicadas, viram também os danos ambientais, acompanharam as ações do Ministério Público, as questões judiciais. Em que pé que está essa questão do desastre? O senhor acha que isso está andando com a velocidade satisfatória ou ainda falta muita coisa para a gente fazer?
Falta muita coisa. a sociedade milionária das mineradoras, né, entre a BHP Billiton e a Vale do Rio Doce, que fazem a Samarco, são os acionistas da Samarco em igual proporção, eles estão se preocupando agora, né, em dar satisfação à população lá na minha cidade. Eu sou colatinense, eu moro na cidade de Colatina, que é uma cidade que nasceu às margens do Rio Doce. Metade da cidade é de um lado, metade é do outro. Então nós somos muito atingidos. Eles estão lá oferecendo R$1.000 de indenização a cada membro da família para assinar um documento, um termo, concordando em nunca mais acionar a Samarco por nada, né? Aceita esses R$1.000. Algumas famílias de pescadores que tiveram uma atitude mais forte, arranjaram um bom advogado, estão recebendo indenização maior porque tiveram a interrupção do seu ganho, né, da sua vida, de tudo que sabia da vida. Então estão cuidando só disso. De recuperação, de questões ambientais, a gente não vê nada ainda. Não vi nenhum projeto lá em Colatina, não vi nenhuma recuperação, nenhuma compensação que eles teriam que fazer, sabe? A calha do rio subiu muito, qualquer chuvinha que dá, a água sobe logo lá na cidade, porque a calha deve ter ganhado de 70, 80 centímetros a um metro, né? Ilhas que eu sou de lá e não tinham no rio, apareceram subitamente após a passagem da lama, enfim. É realmente uma coisa complicada. A única coisa que nós temos lá é que a Samarco não voltou a operar no Espírito Santo ainda, né? Ela está proibida. O Ministério Público de Minas Gerais e do Espírito Santo tem sido duro, o Ministério Público Federal também tem sido duro, não participaram de nenhum acordo feito e a empresa ainda não conseguiu a sua licença de funcionamento. Ela ainda está com as suas atividades suspensas.
Deputado, quem fala aqui é Mônica Montenegro, muito prazer por estar falando com a gente. Como o senhor falou, as ações de recuperação da bacia do Rio Doce estão muito tímidas, digamos assim, né?
Eu acho que são nulas praticamente. A Renova, ela é muito boa de conversa fiada, né? Ela tem um site maravilhoso e bota coisa lá todo dia e você não vê, pelo menos lá mais no médio e baixo Rio Doce, que é a minha região, né? Não sei assim, mais aqui nas cabeceiras, nas primeiras cidades atingidas, eu também acho que pouca coisa foi feita em termos de mitigação na questão ambiental, que eles têm uma dívida que não vão conseguir pagar, por mais que tentem, não vão conseguir recuperar o maior e o pior crime ambiental já cometido na história dessa nação.
Pois é, deputado, e aí qual é a expectativa de quanto tempo sem ações efetivas para a recuperação da bacia, em quanto tempo a natureza consegue se recuperar, se é que consegue se recuperar dessa tragédia toda, devolvendo fonte de renda para milhares de pescadores, os ribeirinhos e toda uma cadeia que vivia ao longo dessa bacia?
Eu também não sou hipócrita de não entender que o Vale do Rio Doce já vinha sofrendo um desgaste há muito tempo, né? O desmatamento de 500 anos que a gente foi fazendo, desde que o Brasil foi descoberto, nós começamos a desmatar o Rio Doce, entrando pelo Rio Doce até as Minas Gerais para trabalhar na questão da mineração. O ouro vinha muito das Minas Gerais, né? Então, nós começamos a dilapidar o patrimônio ecológico do Rio Doce logo ao descobrirmos a nação, o tempo do Império e na modernidade da concentração urbana, a coisa piorou muito e a gente não tem assim, a inocência de achar que o Vale já não vinha há muito sofrendo uma agressão. Né? Essa foi o tiro de misericórdia no Rio Doce e precisamos de assim, é claro que a Renova, estou falando Renova, leia-se Samarco, né? Eles criaram essa fundação para fugir, quando eles voltarem a trabalhar, eles fugirem das possibilidades de ações ajuizadas, né, da justiça, então transferir a responsabilidade legal para a chamada Fundação Renova, que é uma fundação que não tem paridade, porque ela é praticamente toda composta por diretoria da empresa. Assim, o Vale já vinha sofrendo muito, esse foi realmente um tiro de misericórdia, e nós precisamos de criar ações com o financiamento da empresa, que ela que é culpada, ela tem que ressarcir financeiramente, mas criar um espírito coletivo de recuperar a água. Não adianta a gente achar que dá para parar no que estava. Nós não temos mais a sobrevivência do Vale, do Rio Doce, ele é em função de nós criarmos uma consciência de que nós temos que fabricar água. Não nos basta parar de danificar. Há uma necessidade premente de recuperar as nascentes e fazer água. Nós temos que ser fabricantes de água.
Deputado Paulo Folletto, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completa, e a gente torce para que os danos desse desastre ambiental sejam minimizados, sejam amenizados, e a população, tanto de Minas quanto do Espírito Santo, consiga recuperar pelo menos parte da sua vida normal, dos seus hábitos.
É isso aí.
Muito obrigado, um abraço, viu? Um abraço. Bom fim de semana.
Alô.
É pau, é pedra, é o fim do caminho.
É, a gente está ouvindo um pedacinho de um clássico, Águas de Março, de Tom Jobim. Essa aí é Elis Regina. E daqui a pouco tem Tom Jobim cantando também.
É um nó da madeira, é uma Tita Pereira,
é madeira de vento,
da Ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando.
É, como nossos entrevistados anteriores já comentaram, a Fundação Renova foi criada para coordenar as ações de reparação por causa do desastre ambiental de Mariana. E o Cláudio Ferreira entrevistou a Ione Fonseca, que é líder dos programas de uso de água da Fundação.
Ione, o que está sendo feito pela Renova para reparar as consequências do acidente de Mariana? Quais são as principais ações que vocês têm feito desde o final de 2015, desde que a Renova foi criada para, tentar amenizar esses efeitos do desastre ambiental?
Na Renova nós temos 42 programas, né, que estão elencados no termo de transação e ajustamento de conduta. E esses programas envolvem tanto desde o manejo dos rejeitos, né, que foram rio abaixo até a foz, ações ambientais de toda a monta, reflorestamento, recuperação de nascentes, recuperação de áreas de propriedades rurais atingidas, até a parte de tratamento e melhoria das estações de tratamento de água, o aporte de 500 milhões aos 39 municípios para construção de estações de tratamento de esgoto e aterros sanitários. Tem também ações de monitoramento, desde monitoramento de água até toda a biodiversidade, fauna e flora, terrestre e aquática. Então, assim, são 42 programas, eu falei da parte dos socioambientais, e tem muitos socioeconômicos, né, voltados para as pessoas, que não é da minha área, mas são programas diversos, desde auxílio, né, de indenizações, até programas culturais, educativos, programas relacionados a quem teve o seu trabalho atingido, como pescadores, né, marisqueiros, às vezes pessoas que tinham também um comércio que de alguma forma foi atingido pelo rompimento da barragem. Então, todos os programas sociais também, são 18 programas sociais, além dos outros socioambientais.
Certo. Você falou nessa parte humana, né? O que tem sido feito especificamente? Como é que está o relacionamento de vocês com essas populações dos locais que foram atingidos? Tem, às vezes, a intermediação do Ministério Público, que cobra algumas ações, né? Como é que está sendo feito esse trabalho especificamente com as populações?
Olha, não é um trabalho fácil, obviamente, né? Atingiu as pessoas, né, muitas pessoas, de muitas formas diferentes, desde economicamente até emocionalmente. Então, nós lidamos com todo tipo de pessoa que teve sua propriedade atingida, que teve seu comércio atingido, que teve alguma parte da família, né, atingida de alguma forma. Muitas vezes, esses relacionamentos são difíceis, as pessoas, ainda tem muita gente sensível a tudo que aconteceu. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que vai levar muitos anos até que se recupere tudo que houve. mas a gente tem tentado de todas as formas ter o melhor relacionamento possível e fazer tudo o que está ao nosso alcance e dentro de nossas áreas de atuação, obviamente, para poder levar para essas pessoas a melhor recuperação ambiental possível e até formas de compensação.
Ione, você falou na recuperação ambiental. Quais são os principais programas nessa parte, né? Porque para a gente que mora no resto do Brasil, o que chamou mais atenção são as consequências que, para a gente que é leigo, a gente nem sabe o que foi atingido especificamente, se no futuro a gente vai descobrir alguma coisa. O que vocês estão fazendo em relação à área atingida, especificamente em termos ambientais?
Um dos principais programas é o programa de manejo dos rejeitos, né, em que se está estudando ou até onde esses rejeitos atingiram, o que fazer em cada área, como que se pode recuperar aquelas áreas que foram atingidas, principalmente as margens dos rios, as propriedades ribeirinhas, né, quais os métodos, quais as técnicas, há muitos profissionais especializados estudando para cada trecho do rio e da forma como cada trecho foi atingido, o que pode ser feito para recuperar aquele ambiente. Outra recuperação ambiental que nós estamos fazendo são reflorestamento de 40 mil hectares de área, né? Independente de ser atingido ou não, como uma compensação, estão sendo recuperadas áreas florestais. Também estamos fazendo recuperação de 5 mil nascentes. Essas nascentes estão sendo elencadas pelas câmaras técnicas e essa recuperação já se iniciou. Essas 5 mil nascentes têm que estar recuperadas dentro de 5 anos. Né? As práticas do manejo para a recuperação das nascentes têm que estar prontas em 5 anos. Também temos a recuperação das áreas de preservação permanente, que são as margens do rio, né? A mata ciliar, que já estava muito degradada, mesmo antes do rompimento. Né? O Rio Doce já tem um histórico de degradação grande. E também temos todos um monitoramento, tanto da qualidade de água, quanto da fauna e da flora, para a gente estudar como que esses organismos têm se comportado, como que essas populações de animais estão se recuperando, qual é a resiliência desse ecossistema.
Ok, Ione, olha, muito obrigado pela sua colaboração. E a gente vai continuar acompanhando, como todos os brasileiros, né? Porque o que a gente torce é que essa área volte a ser o que era antes.
A gente espera que essa área seja melhor do que era antes, sabe? É o nosso esforço, é muita gente trabalhando, é um trabalho árduo, que vai levar muito tempo, mas que a gente tem certeza que está fazendo o melhor que a gente pode. E a gente espera que as pessoas acompanhem realmente, porque é muito importante para a gente.
Agora nós vamos para o quadro Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões.
Nesta semana, uma comissão externa da Câmara fez audiência para discutir outro desastre ambiental, desta vez em Barcarena, no Pará. Quem tem as informações é o repórter José Carlos Oliveira. Muito boa tarde, Zeca.
Tudo bom, Maniquita? Olá, Claudinho. Pois é, nessa comissão externa, os deputados reuniram aqui todos os envolvidos, tanto os representantes da empresa Hidro Alunorte, que foi a responsável por uma contaminação de rios e igarapés lá na cidade de Barcarena, que fica no nordeste do Pará, e também os órgãos públicos que estão investigando. Tinham lá representantes do Instituto Evandro Chagas, que fez os exames que constataram realmente a presença de produtos cancerígenos nas águas dos rios e igarapés, e também produtos cancerígenos como chumbo, como alumínio, né? Esses produtos, em caso de contato prolongado com as pessoas, comprovadamente causam câncer. E também estavam lá os representantes do Ministério Público, que inclusive já pediram na Justiça e conseguiram até uma liminar para suspender parcialmente o funcionamento da Hidro. E os próprios representantes da Hidro também. Então, todo mundo lá... Lavou-se a roupa que se tinha que lavar, né? A Hidro admitiu alguns problemas pontuais, mas não confirma, não aceita que os problemas ambientais na região sejam causados por ela. Alega, inclusive, que existe um complexo, um polo industrial de Barcarena, no entorno daquela região. Então, essas contaminações podem ocorrer, inclusive, por outras empresas. Representantes do IBAMA e também da Secretaria Estadual de Meio Ambiente estavam presentes. Eles constataram que realmente, tanto o IBAMA quanto a Secretaria, constataram que não houve transbordamento dos depósitos de resíduos, de rejeitos de alumínio. Só que a denúncia é que existem dutos clandestinos que, com a chuva forte que atingiu aquela região, esses dutos clandestinos carrearam produtos tóxicos, aí sim, para os rios e igarapés. E isso foi mostrado com foto e tudo mais, só que a empresa não confirma. Diz que, inclusive, foram feitos alguns testes que não constataram nenhum tipo de irregularidade. O representante do Instituto Evandro Chagas, o cientista, ele participou diretamente da medição, Marcelo Lima, ele fez uma comprovação assim, extremamente simples. Nós medimos a contaminação que estava dentro da empresa. Medimos no igarapé e medimos na chegada do rio. Em todas houve a mesma presença, a mesma quantidade de alumínio. Então vai negar o quê, né?
Pois é. Zeca, essa semana eu cobri outro assunto, eu estava fazendo um reportagem sobre outro assunto que dizia respeito ao Pará, e eu fiquei impressionado porque os deputados não queriam nem saber daquele assunto. Eles estavam mobilizados por esta questão de Barcarena, inclusive uma mobilização suprapartidária, a bancada do Pará em peso, independente das posições ideológicas, todo mundo preocupado com esse acidente e com a apuração dessas denúncias de contaminação.
Até porque, como os próprios parlamentares ressaltaram lá, a cadeia produtiva do alumínio está causando sérios problemas lá e não é de hoje. Então, a própria empresa Hidro no Norte já foi multada em 17 bilhões de reais, recorreu, esse valor corrigido já chega hoje a 20 bilhões, já houve outros 18 acidentes graves naquela região, e é por isso que os parlamentares também estão mobilizados para que, após essa comissão externa ou até durante, venha uma comissão parlamentar de inquérito para investigar não só esses problemas com a cadeia produtiva do alumínio, mas também houve derramamento de caolim, que é um outro produto tóxico, num rio de lá, e aquele trágico naufrágio de um navio com 5 mil bois naquela região. As carcaças ainda estão lá no fundo do rio, né, do fundo dos rios da região. O IBAMA, essa região deveria ser fiscalizada, inclusive, quanto ao licenciamento ambiental, somente pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Mas como o caso envolve rios federais também, né, o rio Guamá é um dos afluentes lá do rio Amazonas, e por isso o IBAMA e os parlamentares estão insistindo para que o IBAMA entre na história, exatamente para poder também aplicar as multas e toda a fiscalização mais forte nesse sentido.
Ok, José Carlos Oliveira, acompanhando essa situação lá em Barcarena, muito obrigado, e pelo jeito ainda vai ter muito desdobramento essa história.
Trabalho que não falta.
Pois é, e nesta semana em que o Brasil e o mundo ficaram estarrecidos com o brutal assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a gente lembra o vergonhoso primeiro lugar do Brasil no ranking de país que mais mata defensores de direitos humanos, segundo a Anistia Internacional.
É, Mônica e Zeca, lá em Barcarena, mais um deles foi morto nesta semana. Paulo Sérgio Almeida Nascimento era líder comunitário da Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia e denunciava crimes ambientais na região, como o citado por você, Zeca, agora há pouco. Integrantes da associação comunitária já haviam pedido proteção porque estariam sendo ameaçados e perseguidos por policiais militares.
Caetano Veloso, Império da Lei, de sua autoria.
Daqui a pouco, no quadro Brasil de Ponta a Ponta, vamos falar um pouquinho sobre o Circuito das Águas, uma região turística no sul de Minas.
E no quadro Caldo Cultural, uma entrevista com Toninho Vaz, que fez a biografia do poeta Torquato Neto.
Feijoada completa.